aprender a dar valor. Vai chorar o que chorei pra aprender a dar valor. Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei onde eu estava sozinho. Vá viver a sua vida, entender o que é o amor, vá sofrer o que sofri, a chorar o que chorei, pra aprender a dar valor, pra aprender a dar valor.
Mais um clássico sertanejo, é modão, é Educativa 104.
Saudade tá pesada. Ah, mão que missão cumprida. Olho para o céu, dou um beijo nele, agradeço a vida. Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa.
Sertanejo é educativa. Sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Lembro do gato berrando, do galo cantando toda manhãzinha. Aqui o povo tem pressa e nem se expressa pra dar um bom dia. Saudade do café coado pra esperar a visita. Saudade do arroz. arroz branquinho com frango caipira. Hoje aqui nessa cidade eu só sobrevivo, mas não tenho vida. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Aqui entre um prédio e outro não dá pra pôr rede pra gente deitar. Fora que depois das 10 eu ganho multa se minha viola eu tocar. Com frango caipira. Hoje aqui nessa cidade eu só sobrevivo, mas não tenho vida. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Aqui entre um prédio e outro não dá pra pôr rede pra gente deitar. Fora que depois das 10 eu ganho multa se minha viola eu tocar. Mãe, aqui o céu é cinza e também não tem terra pra gente pisar. Como é que o caramelo corre atrás dos bichinhos no décimo andar? Saudade bate doído, são dois paraísos que me faz chorar. Nosso antigo ranchinho e também o céu onde a senhora está.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Tudo e
sertanejo é na Educativa.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa,
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa, Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa,
a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz.
Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais. Nada mais.
Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
Eu não quero mais viver uma ilusão. Quero um amor de verdade, a minha cara metade. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, de aliança e papel passado. Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor.
Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com este
pra se casar comigo. Eu não quero uma paixão sem compromisso. Eu não quero ter alguém só por prazer. Quero alguém para estar ao meu lado, que aliança e papel passado. Quero alguém para me acordar e me chamar de meu amor. Quero um amor. Quero alguém para me abraçar e andar comigo por aí. Alguém para me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí. Alguém pra me fazer sorrir, que faça dos seus braços meu abrigo. Quero alguém para acabar com esse vazio que me consome, pra dar o meu amor, meu sobrenome. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo. Quero alguém pra se casar comigo.
A rádio que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
As férias pedem cinema na UCI. Embarque em grandes aventuras com Moana.
Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo.
Toy Stories.
Extinção? De novo não!
Minions e Monstros.
Vocês precisam de monstros para seu filme.
E uma programação repleta de grandes filmes que você só encontra nos cinemas da UCI. Clientes Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Consulte programação e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Muito bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026. Bom dia, Zilda!
Bom dia, Leonardo! Bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com o tempo ensolarado e frio aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz apenas 11 graus em Campo Grande. Você que está no lar, trabalha de casa ou a caminho do local de trabalho, indo para a academia ou nos dando uma carona no trânsito, fique com a gente até as 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Morre ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. O EMS abre vagas para cursos de vários idiomas. Sejuve e o FMS vão realizar cursinho preparatório para vestibulares e para o Enem. Preço da cesta básica volta a subir na capital. Pesquisa da Fecomércio e do Sebrae indica que o Dia dos Pais vai aquecer o comércio de Mato Grosso do Sul. Passageiros menores de 16 anos agora têm o direito garantido de viajar sentado ao lado de pais, responsáveis ou familiares, sem custo extra pela marcação do assento. Osmar Bastos vai falar sobre o aumento do preço da soja neste início de mês no estado.
E no Papo de Esporte, definidos os semifinalistas da Copa do Mundo de Futebol. França contra Espanha, Inglaterra e Argentina prometem parar o planeta bola amanhã e quarta-feira. No futebol local, o Ivinhema é goleado pelo Asa de Arapiraca e Mato Grosso do Sul se despede das competições nacionais em 2026. Na Série B do estadual, Aquidauanense e Taverópolis vencem. União ABC, Comercial e Misto somam um ponto e a disputa chega na reta final bastante acirrada pelo acesso. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047.
O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu na madrugada desta segunda-feira na Santa Casa da capital. Bernal estava preso preventivamente desde março, acusado de matar o auditor fiscal Roberto Mazini durante uma disputa pela posse de um imóvel. No fim de junho, a justiça havia decidido que ele seria levado a júri popular e manteve a prisão preventiva. No início deste mês, o ex-prefeito sofreu um infarto e passou por uma cirurgia cardíaca. Após receber alta, retornou ao presídio militar, mas voltou a passar mal no início da semana. Foi internado novamente na UTI da Santa Casa, passou por um novo procedimento cirúrgico e não resistiu.
E a gente abre essa edição com a notícia que a UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, está oferecendo 360 vagas para cursos online de inglês, espanhol, francês e guarani. As inscrições vão até o dia 27 de julho e as aulas começam em 1º de agosto. As vagas são destinadas a estudantes da universidade e também à comunidade em geral. A taxa semestral é de R$ 425. As inscrições devem ser feitas no site www.uemes.br.
E um cursinho preparatório de graça para vestibulares e para o Enem pode ser realizado por jovens de 15 a 29 anos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais da rede particular. Ao todo, vão ser oferecidas 350 vagas presenciais. As 100 primeiras inscrições, que foram abertas na sexta-feira, e as outras 250 vão estar disponíveis a partir de amanhã pelos canais online da Secretaria Executiva da Juventude, a SEJUV. O curso será realizado em parceria com a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
E agora vamos saber como está o trânsito neste momento. Bernardo Quartim, bom dia. Nos oriente, por favor, quais as melhores opções para os nossos ouvintes?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo.
Bom dia
aos nossos ouvintes. A melhor opção hoje sempre é a tranquilidade, a empatia no trânsito, viu, Zilda? Por conta das férias escolares, o trânsito está bem tranquilo aqui na nossa capital. Me encontro na região urbana Tubandeira, no Cristo Redentor, na Rogério Cavalari, com a Avenida Três Barras. Por aqui o fluxo de veículos é bem tranquilo, né? Quem está saindo do Porto Belo, do Cristo Redentor, sentido Eduardo Eliazara, pela Três Barras, vai pegar o trânsito bem tranquilo, com um pequeno ponto de lentidão com a José Nogueira Vieira. Mais à frente, ele segue pela Três Barras, vai pegar um trecho lento na esquina, bem no cruzamento com o Eduardo Eliazara, que também, com a Rodolfo José Pinho, também tem outro trecho de lentidão. A Zaran, que nesse momento praticamente é a avenida com maior fluxo de veículos do cemitério Santo Antônio até a rotatória do Hércules Maimone. Nas demais ruas e avenidas aqui da nossa capital, o trânsito está bem tranquilo. Essa manhã não tem registros de acidentes com gravidade. É só ter tranquilidade, paciência, continuar curtindo a 104 FM, agora 104, e seguir com muita empatia, tranquilidade, empatia e cuidando dos patinetes, porque tem um povinho aí, hein, Zilda, que tá pegando esses patinetes e estão entrando no trânsito, saindo das pistas. Olha, muito cuidado, viu? Fica a dica para essa segunda-feira, com vocês.
Tá certo, obrigada pelas informações. Quartinho, ótima semana para você e para os nossos motoristas.
Agora, 7:07.
E o SESC Senat prorrogou até o dia 21 de julho as inscrições para o programa Mais Motoristas. A iniciativa oferece de graça a mudança de categoria da CNH para C, D ou E, além de qualificação profissional para quem deseja trabalhar no transporte de cargas e passageiros. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site www.sescsenat.org.br. Para participar é preciso ter pelo menos 19 anos, CNH válida e atender aos critérios previstos no edital.
Tá aí mais uma oportunidade, né? Muito bem. Estamos no período de férias escolares e muitas famílias aproveitaram e aproveitam para viajar. E nesse contexto de viagens e aeroportos, uma influenciadora alemã virou assunto nas redes sociais depois de quase ser impedida de embarcar em um voo da Lufthansa por causa da roupa que ela usava. Ela só conseguiu entrar na aeronave depois de vestir um casaco e fechar o zíper, reacendendo o debate sobre o que é ou não adequado para viajar de avião. Mas afinal, existe uma roupa errada para voar? A Nelly Terra foi investigar e conta para a gente. Vamos ouvir.
Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia a você que está ligado com a gente. Pois é, o caso da influenciadora alemã chamou a atenção porque muita gente acredita que não existe nenhuma regra sobre as roupas dos passageiros. Mas embora não haja um código de vestimenta único para a aviação, as companhias aéreas podem sim impedir o embarque em situações específicas. Em geral, podem ser recusados passageiros descalços ou usando roupas muito transparentes, com partes íntimas expostas ou peças com mensagens ofensivas, discriminatórias ou obscenas. A decisão costuma seguir as regras previstas pelas próprias companhias aéreas. Mas deixando a polêmica de lado, os especialistas lembram que escolher bem a roupa também faz diferença para a saúde e o conforto durante a viagem. Em voos longos, o ideal é usar roupas leves e confortáveis, que não apertem a cintura nem as pernas. Ficar muitas horas sentado pode prejudicar a circulação e aumentar o inchaço. Em pessoas com fatores de risco, isso pode favorecer problemas mais sérios, como trombose venosa. Tecidos leves e que permitem a respiração da pele costumam ser os mais indicados. Também vale a pena se vestir em camadas, porque a temperatura dentro da aeronave pode variar bastante entre o embarque, o voo e o desembarque. Nos pés, a recomendação é optar por calçados fechados e confortáveis. Eles oferecem mais proteção em uma eventual emergência e facilitam a caminhada pelos aeroportos. Chinelos e sandálias são permitidos, mas podem ser menos práticos durante a inspeção de segurança e oferecem menor proteção para os pés. Outro detalhe importante são os acessórios metálicos. Cintos grandes, botas com muitas fivelas, joias volumosas podem aumentar o tempo na passagem pelos detectores de metal. Também é recomendado evitar roupas que dificultem os movimentos, como peças muito justas ou excessivamente volumosas. Afinal, aeroportos e aviões são ambientes compartilhados. No fim das contas, a melhor escolha é combinar conforto, praticidade e bom senso. Assim, a viagem tende a ser mais tranquila para você e também para quem viaja ao seu lado. Nelly Terra para o Agora 104.
E continuamos falando de aviação. Passageiros menores de 16 anos agora têm o direito garantido de viajar sentados ao lado de pais, responsáveis ou familiares, sem custo extra pela marcação de assento. A nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil já está em vigor e determina que as companhias aéreas façam a reserva conjunta no momento da compra da passagem. Em caso de descumprimento, as empresas podem ser multadas. A medida, no entanto, não vale para assentos especiais ou de categorias superiores, que continuam sujeito à cobrança de taxa adicional. E todas as segundas-feiras, o apresentador e editor-chefe do Agroeducativo, Osmar Bastos, está aqui conosco para falar de um assunto importante do mundo do agro. E tem mudança no preço da soja em Mato Grosso do Sul neste início de mês, não é mesmo, Osmar? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia. Repetindo o ênfase de vocês, dando bom dia para os nossos
muito
ouvintes.
Bom dia.
É legal de manhã você já escutar um bom dia, assim, né?
É ótimo.
Na segunda-feira, friorenta. Então, mas o pessoal da soja está satisfeito. O mês começou com uma reação nos preços pagos pela saca de soja. Uma surpresa agradável, né?
Ótima
conforme notícia. Conforme boletins da Federação de Agricultura e Pecuária daqui do estado. Até o final de junho, 64% da soja produzida na safra 25-26 já tinha sido comercializada. Esse volume restante pode significar esses 36 que sobraram, talvez estejam ligados a essa expectativa dos agricultores que ainda vai haver mais reajustes. Mas isso é uma dúvida, depende muito da China e dos outros compradores. Ainda a gente está num pleno vazio sanitário, que termina em 15 de setembro. É o tempo que ninguém pode plantar nada de soja, né? E a expectativa é que o plantio da próxima safra, 26-27, comece em 16 de setembro e siga até meados de dezembro. Com muito cuidado por parte dos agricultores com relação aos custos de produção. E para falar em grão, também não podemos deixar de falar do milho, né? A gente comentou há alguns dias, a segunda safra ou safrinha de milho aqui no estado apresenta 70% das lavouras em boas condições, conforme os técnicos de campo da AproSoja. A expectativa é de alcançar uma produtividade média acima de 84 sacas por hectare. Tá bom. O que deve resultar numa colheita superior a 11 milhões de toneladas de milho aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos aguardar. Por enquanto é só na expectativa ainda, né? São dados da Famasul e da Conab, da Ceasa, tem um monte de gente envolvida nesses estudos.
Mas, Osmar, sempre que há essa tendência, ela tende a se consolidar, né?
Depende muito do mercado externo. Uhum. Quer dizer, eu acho que esse pessoal que segurou a soja tem condições de segurar, tem armazém à disposição, né? O problema é que eles têm que vender. A venda antecipada da soja, tá, ele planta a soja e já vende. Muita gente faz isso. Sim. Agora, esse ano, o preço não estava bom, seguraram e parece que está dando certo segurar esse restinho de tempo aí lá da soja, né? Vamos torcer para que se capitalizem, porque o nosso estado tem a economia baseada na agropecuária. E os nossos agricultores, tendo dinheiro, movimenta toda a economia. Não é?
Sim, muito bem. Muito obrigado, Osmar Bastos. Nos vemos novamente na quarta-feira, que é dia de reprise do Agroeducativa, às 7 horas da noite. Obrigado, Osmar.
Boa semana a todos.
Boa semana,
bom dia.
Osmar. Boa semana. E no próximo bloco, nós temos o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi e Zé Du, com os destaques do programa Nossa Música é Assim, desta segunda-feira à noite.
Primeira parada do Agora 104 e vamos ouvir a música Paraíso, de Cláudio Zoli, de 1988, quando o cantor consolidava sua carreira solo. A letra fala de um amor vivido de forma intensa e idealizada. Nós voltamos já já, agora são 7h15.
Se entender. Nesse meio tempo, tudo aconteceu. Menos de um segundo, você e eu. Canso demais, dispenso tudo. Penso demais, descanso muito. We'll be right back. você e eu. Canso demais, dispenso tudo.
Agora 104. Música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia e 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini, fica a dica com Rossini, uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia, haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, gente, não existe haja visto, o correto é haja vista as ocorrências, haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista, não existe haja visto. Haja visto é um erro, use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora 7h21, 7h21 em Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouco sobre transporte rodoviário de passageiros, porque enfrenta um problema que pode afetar diretamente quem viaja de ônibus pelo Brasil. Está faltando motoristas. E é o déficit que atinge especialmente, a região centro-oeste e já preocupa as empresas do setor. A Nelly Terra tem os detalhes.
Bom dia, vocês aí no estúdio. Bom dia, você que acompanha o Agora 104. O transporte interestadual de passageiros já enfrenta uma falta de aproximadamente 30% de motoristas em todo o país. O dado é de entidades do setor que alertam para o risco de dificuldades cada vez maiores para atender a demanda por viagens. Segundo as empresas, o problema tem várias causas. Uma delas é o envelhecimento da categoria. Muitos profissionais estão próximos da aposentadoria, enquanto poucos jovens demonstram interesse em seguir a carreira. Além disso, para dirigir ônibus interestaduais, é preciso ter habilitação nas categorias D ou E, experiência comprovada, cursos específicos e passar por exames periódicos. A rotina também pesa na decisão. Longas viagens, horários irregulares, noites longe da família e a responsabilidade de transportar dezenas de passageiros fazem com que muitos profissionais migrem para outras áreas. O crescimento do transporte de cargas também aumentou a concorrência por motoristas qualificados. Com o avanço do comércio eletrônico, empresas de logística passaram a oferecer salários e benefícios competitivos, atraindo parte desses trabalhadores. Para os passageiros, a falta de motoristas pode significar menos horários disponíveis, dificuldade para criar novas linhas e até aumento nos custos das empresas que normalmente refletem no valor das passagens. Para enfrentar esse cenário, as transportadoras estão investindo na formação de novos profissionais e em iniciativas para atrair mais mulheres para essa profissão, que ainda é predominantemente masculina. Especialistas afirmam que também será preciso modernizar a imagem da carreira e criar políticas que incentivem a entrada de novos motoristas. Isso porque o ônibus continua sendo o principal meio de transporte entre cidades para milhões de brasileiros. Nelly Terra para o Agora 104.
E agora vamos voltar a fazer contato com o nosso táxi 104. Bernardo Quartim, está faltando motorista de ônibus pelo Brasil. Mas aqui em Campo Grande o que não falta é motorista, né? Na rua de Campo Grande, como que está aí o movimento nesse momento, onde você está?
Gilda, esse é um assunto que vai dar pano para manga ainda. Esse tipo de formação, existe uma capacitação técnica muito... muito efetiva, e como foi dito na matéria, os motoristas estão envelhecendo e não há atrativos para que aconteça essa reposição da mão de obra de motoristas. Eu me encontro ainda na região urbana do Bandeira, na Espírito Calarge, com a Lupércio Miranda, da Vila Carlota. Por aqui o fluxo de veículos é bem tranquilo. Quem está descendo na Espírito Calarge, sentido Eduardo Eliazaran, Azaran ainda continua com alguns trechos de lentidão, praticamente entre a Santana e a rotatória da Joaquim Murtinho com Hércules, ali no Hércules Maimone, e a subida da Joaquim Murtinho também, quem vem da Ceará e vai pegar a Eduardo Eliazaran e seguir sentido Cemitério Santo Antônio, em outro trecho de lentidão. Do outro lado da cidade, Zildo, tem também que falar para os nossos ouvintes motoristas, a Duque de Caxias, com fluxo de veículos bem pesado, da Presidente Vargas até a Praça Newton Cavalcante, para quem vem sentido centro, e no sentido contrário também, o fluxo de veículos está bem pesado para quem se desloca sentido o Aeroporto Internacional de Campo Grande. O anel viário BR-163, área norte, área sul da capital também, passei agora há pouco ali, descendo quando eu fui fazer a minha primeira saída, o trecho estava bem conturbado e ainda continua com o fluxo de veículos bem pesado. Quem for utilizar a BR-163 tem que tirar o pé do acelerador, acender, ligar as lanternas e dirigir com muita tranquilidade. Essa é a dica para nós iniciarmos essa semana. Zilda Vieira, muita tranquilidade com vocês no estúdio.
Muito obrigada pelas informações, Quartim. Bom dia para você.
Nossa música é assim. Nossa música.
E hoje à noite, nós todos teremos programação aqui na FM Educativa. Nossa música é assim com o Zé Du, e ele já está aqui com a gente. Bom dia, Zé Du.
Bom dia.
O que o programa de hoje nos traz?
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Bom dia a todos aqui do estúdio e todos que nos ouvem, claro. Hoje o programa nós estamos fazendo o Julho da Sanfona. Uhum. Bom, a primeira coisa é que voltamos ao horário normal, hoje não tem futebol. Então às 20 horas, logo após a Voz do Brasil, entra o Nossa Música é Assim. Nós estamos fazendo o Julho da Sanfona E hoje vamos receber a Luciane Chamamezeira. Olha, um talento, toca muito, tem uma técnica muito, muito limpa, muito bonito o som dela. E ela vem acompanhada do esposo, que é o Gustavo Malaquias, que é filho do Ireno, do Canto da Terra, um dos integrantes
talento.
Do
Canto da Terra.
Talento de berço. Então, assim, duas figuras humanas muito especiais, amei conversar com eles. E quem vier vai curtir muito o chamamé do bom. É, também nós vamos tocar um lançamento do Michel Teló, aí, uma música nova chamada Aí a Roça Vence. E também vamos ouvir um pouquinho sobre como foi a Flib com o nosso amigo Leonardo, que vai passar uma panorâmica pra gente de como foi essa Flib, uma feira maravilhosa, né, em Bonito.
Já dá um spoiler aí, Leonardo.
A Feira Literária de Bonito, a 10ª edição da Feira Literária de Bonito, foi um show à parte. Eu fui na sexta-feira pela manhã, fiz algumas entrevistas lá para algumas reportagens. E assim, Zé Du, eu fiquei encantado com a estrutura que a Feira Literária de Bonito tem. Uhum. O show que eu assisti foi da Sandra de Sá. É um espetáculo, né? Sandra de Sá é sempre muito bom. As músicas que ela resgata são excelentes.
Figura,
ela é uma figura, ela movimenta.
Chama pra matar no peito mesmo.
Isso. Teve também o show do... Esqueci agora.
Jorge
Versilo, exatamente. Só que eu já estava em Campo Grande.
Eu vi imagens.
E assim, teve chuva. Durante o show dele, né? Teve frio, mas na sexta-feira à noite tava um clima agradável, fez calor durante o dia. Então, quem visitou a Feira Literária de Bonito pôde aproveitar boa comida, boa leitura, uma organização maravilhosa e show à noite. Que é mais que quer?
Respirar literatura, que delícia!
Respirar literatura. E eu fiz uma entrevista especial com Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado e inúmeros outros títulos do Itamar, assim, que é uma pessoa encantadora, muito inteligente, simpático e que atendeu a imprensa com o maior carinho, sabe?
Uma simpatia.
E assim, o mais gostoso também, Zé Du, é ver que a criançada aprende com música, literatura também. Tá?
Legal.
Porque tinha projeto com música na praça, aonde exatamente, e é o berço da literatura ali.
Não, o projeto, quem faz esse projeto é o Carlos Porto, é um craque, né, de festivais.
Sim.
Assim. E assim, e tem se consolidado, né, o festival, e é muito legal.
Maria Adélia Menegasso, a curadora, sensível.
Nossa mestra, né, sempre da literatura. Eu acho que Bonito sozinho já é uma festa, né?
É.
É com a festa literária. Então, à noite, a gente fala mais um pouquinho e todos estão convidados.
Muito bem. Hoje à noite, então,
20 horas.
Nós estaremos com os ouvidos atentos aqui na Educativa MS às 20 horas, 8 da noite. Obrigado, Zé Du.
Obrigado.
Agora 7h30 em Mato Grosso do Sul.
E a gente volta a falar do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, que morreu nesta madrugada. Ele era natural de Corumbá, advogado, radialista, e iniciou a trajetória política em 2004, quando foi eleito vereador de Campo Grande. 4 anos depois, conquistou a reeleição e em 2010 foi eleito deputado estadual. Em 2012, Bernal venceu a disputa pela Prefeitura de Campo Grande e se tornou o... me ajuda, Léo.
70º? Deixa eu só conferir aqui, Zilda, porque eu fui abrir outra informação.
72º prefeito.
Exatamente.
Da capital.
Obrigado.
O mandato, no entanto, foi interrompido em março de 2014, quando a Câmara Municipal aprovou a cassação por 23 votos a favor e 6 contrários. A decisão teve como base denúncias de irregularidades em contratações emergenciais realizadas pela administração municipal. Durante todo o processo, Bernal negou as acusações, afirmou que não havia provas de irregularidades e defendeu que as medidas adotadas tinham como objetivo garantir a continuidade dos serviços públicos. Em agosto de 2015, O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anulou a cassação e determinou o retorno de Bernal ao comando da Prefeitura. Ele reassumiu o cargo 1 ano e 5 meses após deixar o Executivo e permaneceu na administração municipal até o fim do mandato, em dezembro de 2016.
Zilda, desculpa, eu fui tentar te ajudar nós dois passamos uma informação que não é a correta. É 62º prefeito.
60º. Sim, corrigindo então para o nosso ouvinte. Isso.
E além disso, o Bernal fez uma carreira dentro da rádio, né? Ele era radialista, muito bem. Zilda, vamos para um intervalo com música?
Sim, no próximo bloco a gente ouve o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi.
Segunda pausa do Agora 104, vamos ouvir um ícone mundial, Elton John, com Blue Eyes, de 1982, que conta a admiração pelos olhos azuis de uma pessoa amada, símbolo de inocência, serenidade e afeto. Agora são 7h32 e nós já voltamos.
Blue Eyes. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea.